Nitrocast
doido demais. Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG, e hoje eu estou aqui com Lucas Panon, da Ordem do Graveto, né, editora independente indie, e hoje a gente vai falar de um financiamento coletivo muito legal, muito importante, muito interessante pra caramba pra gente. Que a minha esposa é autista, inclusive, né? Eu acho que pouca gente sabe disso. E eu acho muito legal essa iniciativa que o Lucas Panon está fazendo, né? Que é um financiamento coletivo, com um financiamento coletivo que tem um aspecto solidário também e também é de RPG. Pro pessoal aí que curte o Sangue e Glória e para quem gosta de PBTA, né? Powered by the Apocalypse. Então, seja bem-vindo, Lucas. Tudo bem com você? Tudo tranquilo?
Cara, mais uma vez, mais um prazer por me ter aqui no teu podcast. É sempre uma honra ser convidado.
Bom demais. Não, o Lucas é muito... O Panon, né? O Panon, né? Ele chama de Panon. Eu sou o Nito, você é o Panon. Então, o Panon... É muito importante para mim, porque foi ele, uma conversa com ele, que ele me abriu os olhos, assim, para eu dar uma segunda olhada no PBTA. E eu apaixonei, endoidei o cabeção. O Sangue e Glória foi muito importante no desenvolvimento do 2D6 World, muito importante mesmo, tá lá nos agradecimentos. Então, Panon, você sempre... Pode vir aqui, você é sempre bem convidado aqui. Mas como é que é essa história e esse financiamento coletivo que você está fazendo do Sangue e Glória Suplementos, né? O que, que é isso? Como é que é esse projeto?
Cara, vou te dizer que o projeto ele surgiu quase que de imprevisto. Ele não estava nos meus planos. Ah. Ele surgiu faz cerca de um mês atrás, um pouco mais.
Um mês?
Porque foi mais ou menos assim... Tem um amigo meu que é o Rob, né, que é o Adonar, que ele faz as artes, fez as artes lá do Sangue e Glória, uhum. E faz algumas artes comigo. E aí eu pedi pra ele fazer uns desenhos só provisórios pra colocar no protótipo do jogo de tabuleiro que eu tô desenvolvendo.
Uhum.
Aí eu pedi pra ele desenhar, desenha aí um Bolda, um Troll, era o Bolda, o Troll, o Goblin, né, que ele já tinha feito faz um tempinho atrás, e o... não é Metadilho, é o Kobold. Uhum. Aí ele fez esses desenhos, né? E aí eu olhei assim e falei, putz, já tem esses desenhos aqui. Algum tempo atrás eu também pedi pra ele fazer um desenho de um ogro, porque tem uma aventura pronta. Quando eu tava lançando a campanha anterior, eu fui dar uma atualizada em alguns materiais e tal, e eu adicionei dois desenhos lá num dos materiais. Aí eu falei, pô, já tem o ogro, já tem esses quatro ali que eu mencionei. Ah, seria legal ter todas as raças exóticas, né? Porque no Sangue e Glória tem 35 raças exóticas, que é um suplemento. E aí eu falei, putz, seria muito legal ter todas as artes. Só que uma coisa era o Rob fazer, tipo, quatro desenhos pra mim, assim, na camaradagem. A outra coisa era eu pedir pra ele fazer 35 desenhos na camaradagem. Aí eu falei, não, eu não vou abusar do cara, teria que pagar ele e tal pra isso. Só que não seria viável comercialmente, porque eu não vou vender suplemento digital o suficiente pra justificar o custo dos desenhos, considerando que muita gente já tem esses suplementos, né? Uhum. A maioria do pessoal que já tem o Sangue e Glória... tem também os suplementos.
Uhum.
E aí me veio a ideia. Cara, no meu livro anterior, deixa eu até pegar ele aqui do meu lado, que é o Sangue e Trevas, né, que eu lancei em parceria com a editora Craftando, uhum. Saiu um livro físico, que é esse aqui, de suplementos. Então, tem os suplementos na versão digital e tem eles físicos. Uhum. Aí eu pensei, putz, quando eu lancei o Sangue e Glória lá atrás, que eu lancei totalmente sozinho e tal, meu primeiro projeto, eu acabei não conseguindo fazer os suplementos físicos, né? Eu lancei só o livro base físico e os suplementos todos na forma de digitais só. Eu falei, cara, tá aí a oportunidade. Eu posso tentar fazer um projeto pra pegar esses suplementos que já estão prontos, já existem, compilar eles, dar uma revisada, atualizada neles, aproveitar pra fazer isso. Né, eu já fiz isso recentemente, quando eu lancei o Sangue e Trevas, já dei uma atualizada, mas dar uma atualizada com mais foco nisso, né, porque eu não parei, meu foco era o Sangue e Trevas e tal. Dar uma atualizada de novo, compilar todos eles e tentar lançar na forma física para completar a coleção, que daí vai ter o livro base e o livro suplementos, que nem tem o do Trevas, que tem o base e o suplemento físico. E aí, se eu fizer uma campanha de lançar físico, muita gente que tem só o digital pode ter interesse em comprar e coisa assim.
Pra ter,
e aí,
né? Talvez... Pra ter na prateleira, bonitinho e tal.
Isso. E eu falei, aí talvez justifique, se eu conseguir fazer o financiamento e bater a meta, justifica pra eu arrecadar o valor que eu preciso pagar o hobby pra fazer as artes. E aí, como eu falei, putz, cara, mas como eu já tenho esse material quase todo pronto, vai ter um trabalho de revisão, editoriar tudo junto, diagramar e tal, mas é pouca coisa. Eu falei, cara, não quero vender esse material e ter lucro. Aí eu tentei, pensei em lançar o preço mais em conta possível, pra ser, tipo, literalmente preço de custo, né? Falei, ah, vou lançar preço de custo só pra fazer existir o material e só pra pagar o hobby. Eu falei, cara, quer saber? Em vez de lançar preço de custo, eu vou lançar pelo preço que eu normalmente lançaria. E eu vou pegar o que seria meu lucro e vou doar.
Ah, legal.
Entendeu? Daí que veio essa ideia. Então, na verdade, a primeira ideia veio de eu quero fazer a campanha para ter o livro físico. Depois veio, ah, vou aproveitar isso e vou fazer uma boa ação. Vou pegar o lucro que seria, né, que eu iria ganhar com o livro e vou doar esse lucro. Aí eu comecei a procurar uma causa que, que eu achasse pertinente e tal. E imediatamente eu pensei, né, na questão do autismo e tal. Procurei aqui na minha cidade, até tem um grupo, mas é meio pequeno, começou recentemente. Fiquei meio com um pé atrás, assim, porque não que eu ache que os caras são mal intencionados nem nada, mas às vezes o projeto tá começando há um ano, é a gente que tá muito bem intencionado no começo, mas o projeto
vai
pra frente. Mas
não vai pra frente,
é. É, e daí eu falei, aí eu achei na cidade vizinha, tem essa associação dos amigos, né, dos amigos familiares dos autistas, que já tem 9 anos de história, tem parceria com a prefeitura lá da cidade, a cidade que vizinha, onde eu fiz minha faculdade. Aí eu falei, cara, fui lá conhecer pessoalmente eles e fiz essa parceria. Falei, cara, é uma instituição bacana, que faz um trabalho bem legal, assim, para doar.
Legal demais, nossa, muito legal. Eu sei, eu sei que você já me falou que você também tá no espectro, né? Então, por isso que teve essa identificação com essa causa, né?
Isso. Eu pensei, as duas possibilidades que eu tinha pensado seria ou alguma coisa que trabalhasse com crianças e jovens autistas, ou algo que trabalhasse com jogos de tabuleiro, ou jogos de RPG, com comunidades de baixa renda. Procurei alguma coisa nessa área também, mas não achei nada, ou achei muito longe, né? Não aqui perto de casa. Tudo bem, eu podia doar para uma instituição mais longe, mas a maioria também projetos mais com uma cara mais amadora, mais começando e tal.
É legal conhecer fisicamente, né? Conhecer as pessoas, eu acho
importante. Contato com a instituição, pra fazer a parceria e tal, então daí eu acabei entrando com essa do autismo, mas eu procurei as duas opções quando eu fui escolher a causa.
Gente, pro pessoal que não conhece, que não sabe, o Panon, ele é também professor de filosofia, né, Panon?
Isso, não é filosofia? Filosofia, e filosofia e história.
Filosofia e história, e trabalha em colégio, ele é professor que nem eu, então é sofrido, tá, galera? Vocês têm que ajudar os professores do Brasil, tá? Não é fácil essa vida de professor.
Olha, eu vou te falar que eu acho bem tranquilo.
É que não, você tá novo. Você tá novo ainda. Não, mas é uma delícia. Não, é que nem eu falo assim, é pra descer no paraíso, que é no inferno, não, pra descer no paraíso. É pra descer no paraíso, é maravilhoso.
Cara, não pegando sexto ano, não pegando sexta série, pegando matéria que eu gosto, né? Que é filosofia e história, não pegando, sei lá, ensino religioso, que às vezes me jogam. Ano passado que eu fiquei com empreendedorismo. Me jogando matéria que eu gosto, que eu domino, né? Que é filosofia e história. Especialmente ensino médio. Porra, mano, eu tô sendo pago pra falar sobre algo que eu adoro
pra curtir. De graça. Bom demais. Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês a página aqui, ó. Essa aqui é a página, tá? Do Sangue em Glória, desse financiamento coletivo. Participe, financiamento coletivo solidário, tá? Então tá aqui. Então, enquanto eu tô mostrando a página aqui, Panon, fala um pouquinho desse financiamento. O que é que vai ter nesse financiamento? O que é que tem nesse livro, suplementos?
Cara, basicamente ele é um compilado dos 5 suplementos que eu já lancei pro Sangue e Glória lá na campanha original, né? Quando teve o financiamento do Sangue e Glória, eu lancei o livro base, e aí eu lancei, eu tinha duas metas extra, e eu não achava que ia bater elas. Eu achava, ah, talvez, assim, sendo otimista, talvez bata a primeira, mas a segunda eu acho que não bate. Bateu as duas e eu tive que fazer outras 3. Mas aí é um compilado desses suplementos. Então,
Sei,
tem
sei.
o primeiro suplemento, não necessariamente nessa ordem, né? Não lembro qual que é a ordem que vai aparecer no livro,
Ah.
mas o primeiro para falar é justamente o das raças exóticas, que é o livro base do
Nossa.
sistema. Ele tem cinco raças, né? Então, humano, elfo, anão, orc e metadilho, né? Metadilho, para quem não sabe, é o halfling traduzido a portuguesado, né? A brasileirada. Então, tem essas cinco raças lá no livro. Só que a ideia do Sangue e Glória, né, do sistema, é que ele é um mundo de fantasia aberta. Ele não tem cenário, ele é só as regras e ele é bem para você mesmo criar seu mundo, adaptar. Então, tanto que eu falo, ó, isso aqui, essas raças são as mais comuns da fantasia, por isso que elas estão aqui no livro base. E dentro dessas raças, geralmente, eles são assim. Então, geralmente, os elfos são bom arqueiro, geralmente, não sei o que lá. Mas se for diferente no seu mundo, adapte, modifique e tal. Daí, um dos suplementos era justamente esse suplemento de 35 raças exóticas. Então, além das 5 raças do livro base, outras 35 raças que são opções. E aí, eu tento cobrir todas as principais criaturas.
35 raças? Nossa
Isso.
Senhora.
É, eu tento cobrir, tipo, desde centauro, ogro, gigante, sátiro, até meio que animais antropomórficos, né? Tipo, homem-leão, homem-lobo e etc, sabe?
Legal.
Homem-pássaro. Então, eu vou cobrindo meio que para fazer um geral. E aí, a ideia dele é, ó, isso aqui são versões genéricas dessas raças que você pode pegar e adaptar pro seu mundo. Então, por exemplo, você quer jogar com Khajiit no seu mundo, porque você gosta muito do Khajiit do Skyrim, você quer jogar com Khajiit, você vai lá, pega o homem felino, pega ele, adapta com alguma habilidade de comércio dos goblins que tem lá, coloca a habilidade do comércio do goblin no teu Khajiit, e beleza, você tem um Khajiit. Então, ele é tanto material que ele serve para dar uma base para você criar suas próprias coisas, ou só para você usar ele como tá ali, se
Para
você...
customizar, né?
Isso, mas ele serve meio que, ó, tem a raça aqui dos homens felinos, você pode usar ela na íntegra ou adaptar pro seu mundo, sabe? E aí é
No
justamente essas 35 raças que é as que estão ganhando desenhos novos.
35 raças, galera. Olha só, 35 raças. Quer dizer, é essencial para quem joga Sangue e Glória, tá? E é o seguinte, porque eu lembro que os suplementos mais antigos que você lançava naquele formato de ficha. Mas esses não, eles vão vir em texto mesmo, que nem no Sangue e Glória original, as raças, ou eles vão ser aquelas fichas. Porque eu lembro que você lançou várias fichas de... Não, o pessoal que está escutando aí deve estar tudo doido, o pessoal que não conhece PBTA e então... Mas eu lembro que você lançava os personagens, né, e novas classes e tudo em formato de ficha, não era assim?
É, na verdade, vamos lá. O que você tem são duas coisas. No sistema, você escolhe a sua raça e a sua classe. A
Isso.
classe é a que define como que você vai jogar de fato.
Ah,
Ela
sim.
define as suas habilidades iniciais, suas habilidades avançadas, etc. Então, a
E a
classe.
raça acrescenta alguns movimentos extras, né?
Isso, é. Você tem a sua classe, né, que são 20 lá no livro base. Aí, além da classe, você vai escolher uma raça. Nessa raça, você vai ganhar uma habilidade da raça, tem várias opções, você vai escolher uma delas, que você pode pegar, e além disso, depois, daí quando você subir de nível e tal, sempre que você sobe de nível, você pode escolher ou uma habilidade da sua classe, ou uma da raça. Então, a raça, ela não tem uma ficha própria, ela tem uma lista de habilidades que você coloca na tua ficha da classe, a ficha é pela classe, tá?
Ótimo.
Isso sempre foi assim, vai continuar sendo. Você imprime a lista de habilidades, né, tipo, no livro antigo você pode ler no direto no livro, ou imprimir, né? Se for as raças exóticas, você imprime, vê quais são as opções, copia ela e escreve na tua ficha a habilidade que você pegou da raça. O que você talvez esteja confundindo é que tem o próximo suplemento, que é o suplemento das especializações.
Ah, certo.
As especializações também. Originalmente, lá na campanha antiga, saiu com 30 especializações. Tá? A especialização, ela é meio que uma mini classe que você pode pegar em adição à sua classe normal. Então, e aí tem uma ficha própria. Então você vai ter a tua ficha, por exemplo, eu sou um guerreiro. Só que daí tem a especialização matador de dragão. Então eu posso ser um guerreiro, matador de dragão. Vou ter a ficha do guerreiro e a ficha de matador de dragão. Ou eu
Certo.
posso ser um mago, matador de dragão. Ou um druida, matador de dragão, e etc.
Certo, certo.
Ou guerreiro, sei lá, outra especialização qualquer. Guerreiro, Espadachim Arcano, por exemplo.
E tem novas especializações nesses
então,
suplementos?
Originalmente, quando saiu lá atrás, na campanha do Catarse, eram 30 especializações. Tá? Recentemente, eu fui adicionando mais algumas ao longo do tempo. Originalmente, eram 30 e tinha mais uma especial exclusiva que eu mandei só para os apoiadores do Catarse, eu nunca vendi em nenhum lugar, que era o Cocheiro. Que é um cara especialista em carruagem, em andar com carroça, fugir, coisa assim. Que surgiu meio que uma piada da nossa mesa. Que a gente resolveu fazer. Eu falei, cara, isso aqui ficou tão legal que eu vou disponibilizar pra galera. Só que eu não coloquei lá no material, porque já tinha publicado e tal. Daí eu mandei só pro um extra no Catarse.
Né? Doido, legal.
Então tinha 30, mais o cocheiro. Daí, quando saiu o Sangue Trevas, eu criei uma das criaturas do Sangue Trevas, é a múmia. E aí eu peguei a múmia e adaptei a múmia como especialização pro Sangue Glória. Pra você poder fazer, sei lá, um elfo, guerreiro, múmia.
Entendi.
Entendeu? Então, aí eu peguei a múmia lá do Sangue Trevas e adaptei. Também disponibilizei, mas só nas redes sociais. Assim, eu postei em algum lugar e tal. Só quem pegou, que deve estar sumido naquelas timelines que vão desaparecendo, tem. Daí depois, então, teve o cocheiro, a múmia. E aí teve mais outros que eu adicionei. Que foi o malabarista de facas, né? Que eu criei pro Sangue Trevas, uma especialização de jogar faca, armas de arremesso e tal. Aí eu peguei e adaptei ela pro Sangue Glória também. E o Sombrio, que é uma especialização que mexe com manipula sombras, meio uma sombra do Vampira Máscara, que eu fiz lá pro Sangue Trevas e adaptei pro Sangue Glória. Ah, então, entendi. Já tem essas quatro especializações novas e mais o Santo, que eu só me dá o toque de ter 34, eu falei, tem que adicionar mais alguma. Daí eu botei um santo que é meio que inspirado em Cavaleiro do Zodíaco, tem uma armadura sagrada e tal. Essas cinco, elas estão por aí perdidas nas timelines por aí, ou nos e-mails do Catarse. E agora vão estar junto, né? Daí
com as outras 30. Tá tudo bonitinho no livro, né? Isso.
Daí vai fechar 35 especializações. Então, 35 raças, 35 especializações.
E depois, o que, que tem mais 35?
Então, daí depois disso tem um outro suplemento que é de classe de conjuração alternativa, é classe básica, tá? Não especialização. Que é feiticeiro para substituir o mago.
Sim.
Kahuna para substituir o xamã e sacerdote para substituir o clérigo.
Uhum.
São basicamente três opções de classe que elas são muito similares, então não justificaria colocar ela. Ela entra no lugar. Então você tira o mago e coloca o feiticeiro. Ele é quase igual, o que muda é a mecânica dele. Enquanto que o mago tem mecânica de uma lista pronta de magias, tipo D&D, que tem as magias prontas, você escolhe qual feitiço e tal. O feiticeiro foi um experimento meu de fazer alguma coisa diferente, então, que não tem a lista de magias prontas, que o jogador que inventa a magia que ele quer fazer na hora, daí tem as regras de como inventar magia e tal.
Tem então, tipo esferas, assim?
Isso, é por esferas. É por esferas inspirado em Mago Ascensão. E daí, então, tem esse suplemento que substitui essas classes conjuradoras por essa mecânica diferente de outra forma de conjurar. Então, esse é o terceiro suplemento. O quarto suplemento é o dos camponeses, que é também uma outra ideia que eu tinha de fazer e tal, que eu coloquei, né, lá na campanha original. Foi que ele, que nem eu falei, eu tinha as duas únicas especializações que eu tinha originalmente planejado eram as raças extra e as especializações. Os outros suplementos, esse de conjurador alternativo, foi só porque a campanha foi bem sucedida, e aí passou as metas que eu tinha planejado, eu, tá aí agora, o que que eu faço? Deu, putz, vou fazer uma classe alternativa de conjurar diferente, que eu já tinha ideia, botei. Aí, o quarto também. Beleza, e agora? Bateu esse aí. E aí, que meta que eu coloco? O que eu invento aqui na campanha? Aí eu tive essa ideia de fazer os camponeses. O camponeses é um suplemento que você joga com o personagem nível zero. É tipo assim, você começa com um personagem, ele é um bostinha, não faz nada, é completamente inútil, ele é um nível zero, e aí se ele sobreviver por tempo bastante e conseguir fazer alguns feitos ali, tem os achievements que ele tem que fazer, tipo, sobreviver um combate, isso é um achievement, é incrível para um camponês sobreviver um combate, entendeu? Ele vai fazendo os achievements, aí ele libera para poder escolher classe, aí ele sobe pro nível 1, vira uma classe e segue jogando normal daí.
Então dá pra você fazer um funil, né? Aquele famoso estilo funil de jogo, isso. Né?
É quase um funil, só que você joga um personagem só por vez, né? Você não joga mais de um ao mesmo tempo.
Mas se o personagem morrer, você tem que fazer outro.
Isso, é. Até aí, normal também, depois que você passou do nível 0, tá no nível 1, 2, 3, nível 10, que é o máximo, também, se o personagem morrer, você vai ter que fazer outro, porque o sistema não chama sangue e glória à toa.
Beleza, massa. E é, tem mais alguma outra coisa?
Tem o último, que daí foi uma aventura pronta. Que também era uma coisa que todo mundo me pedia: faz aventura. Deu, mano, eu não sei fazer aventura. Deu, tá, mas eu bati todas as metas, não tenho mais ideia. Tá bom, vou fazer uma aventura. Aí eu bolei uma aventura pronta, que é essa que eu mencionei que eu fiz recentemente, as duas artes a mais pra colocar nela. Daí tem uma aventurazinha lá que pode ser usada ou como um one shot, ou como um começo de uma mesa que vai se prolongar, ou dá pra inserir ela no meio de uma mesa, assim. Porque ela é. Os jogadores estão chegando numa cidade portuária, então qualquer situação que você tenha nisso, você consegue inserir ela numa mesa.
É, e é legal que ajuda o pessoal a entender o sistema, né? Entender como é que funciona. É,
inclusive, ajuda eu mestrei. Mestres, né? É, inclusive eu mestrei essa aventura aqui no teu canal.
É, a gente jogou, foi massa, foi massa. É, e é legal para ver a pegada do Sangue e Glória, né? Eu costumo falar pro pessoal que a Engine PBTA, ela é tão sensacional que ela cabe outros estilos de jogo. Inclusive fazer um jogo que tenha uma pegada, que tenha um dos focos dele, seja mais gamista, seja com, né, com aquele... É, gerenciamento de recursos, estratégia, cálculo de dano, estratégia do que seria melhor fazer em determinado momento para poder vencer uma batalha ou para poder evitar uma batalha, uma coisa assim, né? E o Sangue e Glória tem isso, né? Tem aquele lance, o mestre rola o dano escondido, né? Dos monstros, né? Usa os variados dados, assim, do D&D, né? Pra dar dano, né?
É, o esquema dos dados que eu coloco no Sangue e Glória é justamente porque o mestre, quando tem algum inimigo, alguma coisa assim, eu causa dano, ele rola o dado, só que não é que ele rola o dado escondido, ele rola... Essa frase vai ficar estranha, mas ele rola o próprio dado escondido. Então, não é que, eu vou rolar e você não vai ver a rolagem. Não, não. Eu vou rolar e você não sabe qual dado tá sendo rolado. Porque você não sabe o quão perigoso esse inimigo é. Então, você tem indicativos visuais, você olha ele, você tem... Pô, eu acho que ele deve ser mais poderoso, mais fraco e tal. Aí, de repente, às vezes você é pego de surpresa. Você tem um inimigo que você acha que é menos poderoso, de repente rola e dá um dano alto. Assim, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Porque você não sabe que aquele inimigo era muito poderoso. Então, é justamente para colocar essa ideia de, cara, conflito, ele é uma solução, mas evita ele se possível, porque o sistema ele é altamente mortal. Então, tenta buscar outras formas de resolver o problema que não na porrada, porque dá para resolver na porrada, mas tem outras formas melhores e mais seguras. Resolver na porrada nem sempre é garantido. Claro, tem classes que vão ser melhores para isso, né? Tipo Bárbara e tal, mas...
E também, né, o mestre deve presentear com XP quando não se resolve na porrada, senão fica... o jogo fica meio maluco, assim, né?
A XP, ela vai meio que no Sangue e Glória específico, ela vai por algumas coisas, tipo... Se você interpretou de acordo com o teu alinhamento, se você ativou as naturezas dos outros jogadores da mesa. Então, é muito mais com a forma como você interpreta o seu personagem, de acordo com, coerente com o seu personagem, do que se você tá matando ou não inimigos, ou coisa assim.
Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, para quem não conhece o Sangue e Glória, né? Eu vou mostrar aqui no vídeo aqui, ó. Esse aqui... é onde tudo começou, onde a carreira do Panon como produtor de jogos começou. Então tá aqui, ó, o Sangue e Glória, tá? Pra quem tiver interessado, basta entrar em contato com o Panon, tem os links aqui embaixo. O jogo é muito bom, as regras são bem redondinhas, bem balanceadas. Nossa, é muito interessante o trabalho que o Panon fez, um trabalho bem extenso mesmo, de mecânica de regras, tá? Então, recomendo aqui o Sangue e Glória. E esse daqui é o Sangue e Trevas, que foi o último jogo que ele fez, né? Que você fez em parceria com a Craftando Jogos, né? Ele até, eu até fiz uma aventurinha para o RPG, né? Não... Espero que o pessoal tenha gostado. E é muito legal também. Esse aqui, vamos falar um pouquinho. Vamos falar primeiro do Sangue e Glória e depois a gente vai no Sangue e Trevas. Só para quem, para aproveitar alguém que está escutando aí que não conhece, né? Para conhecer. Então, o Sangue e Glória, né? Eu sei, para a gente começar, eu sei que ele começou como um hack do Dungeon World, né? E aí, a partir daí que começou o desenvolvimento do Sangue e Glória, né? Como é que foi isso, Panon?
Antes disso, só fazer um comentário sobre o que você falou. Se alguém tiver interesse, alguém não conhecia o Sangue e Glória, tiver interesse, na página do Catarse agora, da nova campanha, tem lá um demo. Você pode entrar lá, tem um link, que lá tem o demo tanto do Sangue e Glória quanto do Sangue e Trevas. Você pode dar uma olhada de graça, baixar o jogo, testar, jogar, ler inteiro, né? Tem todas as regras, tem tudo, é o jogo completo, a única coisa que tem menos classes, né? Menos opções para os jogadores. E daí, se você se interessou, na campanha agora, tem só o livro de suplementos, mas tem a opção também de já pegar o livro de suplementos e o livro base. Então, pô, me interessei, mas não vou comprar o livro de suplemento porque eu não tenho o livro base. Não, você já pega os dois juntos no preço bom e ainda esse dinheiro vai lá para a ONG.
Ótimo, então você começou, começou com o hack do Dungeon World e aí você foi desenvolvendo, acabou que você teve que... praticamente desenvolver todo o sistema, né? O sistema conversa entre si, os movimentos, né? Os poderes, o que o jogador pode fazer ou não, o modo como o mestre conduz o jogo é diferente também, né? Como é que foi isso, Panon?
E melhor,
como é que foi todo até hoje, né? Como é que o jogo está se desenvolvendo? O feedback que você teve, como é que tá? Porque então, já tem um tempão, né, que o Sangue e Glória já tá rodando aí, né?
Foi em 2019 a campanha do Catarse, eu acho que ele foi entregue final de 2019 ou começo de 2020, já nem lembro mais. Mas já faz aí uns 3 anos, vai. Então, qual que é o lance? O Sangue e Glória, que nem se comentou, ele surgiu como um hack, né? Na época, lá muitos anos atrás, faz uns 8 anos já, eu acho, faz uns 7, 8 anos, eu tinha um fansite do Warcraft lá na época, então tinha um site lá de Warcraft, minha carreira como desenvolvedor de jogos começou com Sangue e Glória, mas eu já tinha lançado o livro antes, que era um livro de história do Warcraft, né, que era um livro gratuito, que resumia toda a história do Warcraft, tá? Um livro de 100 páginas, que eu fazia como projeto de fã, assim, trabalhava em parceria com a Blizzard e tal.
Doido.
E aí eu tinha essa ideia de um fansite, e uma das ideias que eu tinha pro site era fazer um podcast de RPG. Eu queria fazer um podcast de RPG que se passasse no mundo de Warcraft. Só que na época eu tava desiludido com o D&D, tinha parado de jogar e tal, né? E aí eu conheci o Dungeon World. E eu falei, pô, esse sistema parece simples e dinâmico. Eu acho que ele vai ser muito bom pro podcast. Eu acho que ele vai ser muito bom porque podcast, cara, não quer... Eu ficar ouvindo, ah, o cara rolou, andou tantos quadradinhos, batendo sei lá, sabe? Ele quer uma coisa, quer ver a história acontecer ali, sabe? Meu modelo era os podcasts justamente, não aquele da galera jogando ao vivo e tal, que é uma mesa de verdade. Era o modelo do Jovem Nerd, lá do Nerdcast, do RPG, sabe? Mais uma história mesmo. E aí eu falei, pô, esse sistema aí Dungeon World parece muito bom pra isso. Aí eu comprei o Dungeon World, peguei uma aventura do D&D, uma aventura pronta, adaptei ela só pra testar, e comecei a jogar com meus amigos, só pra brincar assim, ver como é que era o sistema. Acabou que depois o site, meu site lá acabou, eu parei porque eu me desiludi com Warcraft, o podcast nunca saiu, mas aquela mesa que eu comecei a brincar pra testar o sistema, dura até hoje, já faz uns 7, 8 anos. E aí, nessa mesa, a gente foi jogando, e aí eu fui jogando Dungeon World, e conforme eu ia jogando, eu falava, pô, tá legal, mas não tá me satisfazendo, sabe? Eu sinto que falta, porque uma das coisas é que, pra minha questão, pra mim, eu e meu grupo de amigos, um jogador nosso quer fazer um xamã, ok? porque Warcraft sempre foi uma grande influência nossa. O cara quer fazer um xamã. Pô, não tem como fazer um xamã no Dungeon World, sabe? Aí a gente, beleza, vamos criar a classe de xamã. Pô, mas tem aquele cara, nosso amigão lá, nosso, que quer fazer um Pandaren monge. Pô, não tem monge também no Dungeon World, vamos criar um monge. E aí, putz, a gente tá jogando aqui de bárbaro, mas tem pouca opção, o bárbaro tá falando, vamos criar mais umas habilidades mais legais pro bárbaro, vamos colocar mais coisa? E aí, tipo, sei lá, o bárbaro tinha 20 habilidades, a gente fez ele ter 40, sabe? Então, a gente foi criando, adicionando coisa, fazendo.
Foram customizando, daí, né?
Mexendo nas regras, ah, putz, essa regra aqui, porque... sei lá, ah, essa regra aqui a gente não tá gostando tanto, a gente quer uma coisa mais mortal, tá muito fácil, você luta ali, mata tudo, sobrevive, porque o Dungeon World tem essa vibe de você é super heróico, você é incrível, você destrói tudo, aí você tem uma luta razoavelmente difícil, perde metade da tua vida, você descansa, você tá inteirão de novo, e a gente não queria isso, a gente queria a pegada que, cara, você quase morreu, mano, você quase morreu, você vai ficar dias, semanas recuperando, a situação é tensa, a gente queria uma parada mais...
mais hardcore, assim, né? Mais sobrevivência mesmo, mais...
isso! Grit. E aí a gente tá ajustando o sistema. E aí, quando já fazia mais ou menos um ano que a gente tava jogando, eu tinha mexido tanto no sistema, adicionado tanta coisa, mexido tanta coisa, que a gente falou, cara, isso aqui não é mais Dungeon
World. Virou outra coisa.
Exatamente. Aí a gente brincou que era um hack do Dungeon World, que a gente deu o nome brincando Advanced Dungeon World, em uma brincadeira com Advanced Dungeons and Dragons. E aí virou o ADW. E aí esse hack ADW eu fui publicando, eu fiquei uns 3 anos publicando ele, então eu joguei um ano modificando, aí eu dei nome pro hack, fiquei mais 3 anos, no total de 4 anos, desenvolvendo, mexendo, mudando, eu lancei ao todo 27 versões, porque a gente jogava, daí a gente jogava 2, 3, uma semana, aí, putz, vamos mexendo umas coisas aqui, aí a gente mexia, depois vamos adicionar isso aqui. Aí depois a gente achava um problema, oh, vamos arrumar isso aqui, problema de balanceamento e tal. E eu, sempre perfeccionista, a galera sempre brincava. Que tinha cada... a galera pegava, oh, pessoal, saiu a nova versão, final, último patch aqui, ó. Arrumei esse problema, todo mundo. É, até o mês que vem. Sabe? E aí, depois de 4 anos, eu já tava bem polido, porque eu jogava toda semana testando, mexendo, arrumando. Eu publicava esse hack, coletava feedback da galera. Aí eu falei, cara... eu tenho material de qualidade aqui, esse hack tá muito bom, eu acho que ele tem um material, assim, que eu posso me orgulhar dele. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui tá com uma qualidade boa, incrível, assim, tá muito boa. Então, vou transformar isso aqui num produto, porque eu acho que isso aqui justifica ser um produto. E aí que eu lancei a campanha do Sangue e Glória, eu peguei, repaginei, né, o hack pra mudar de ADW pra Sangue e Glória, fiz a capa, fiz as artes e tal, e lancei a campanha. E foi meio que numa época que eu tava, tipo... eu tinha ficado desempregado na época, e aí eu tinha R$1.008 na conta. Aí eu contratei uma amiga minha, Liane, incrível, artista incrível, que fez a capa. Ela cobrou R$1.000 pra fazer a capa. Eu paguei R$1.000, ficou com R$8 na conta, falei, lancei a campanha, tem que dar certo.
E deu certo. E depois desse sucesso do Sangue e Glória, você resolveu fazer o Sangue e Trevas, né? De onde que veio essa ideia do Sangue e Trevas?
É, na verdade, tem uma etapa no meio do caminho, mas antes mesmo de lançar o Sangue e Glória como produto, eu já jogava, quando eu tava jogando e fazendo o hack da DW, eu já tinha essa vontade. Eu sempre falava assim, putz, porque dos RPG da minha adolescência e tal, sempre foram Dungeons and Dragons, que eu joguei muito quando era adolescente, e Mundo das Trevas, especialmente Vampira Máscara, mas Mundo das Trevas. Só que eu também tinha me dado uma desiludida com Vampira Máscara, apesar de eu gostar bastante do sistema, mais do que do D&D hoje em dia, eu gosto muito do cenário, mas eu não tinha mais saco pra tanta coisinha, as batalhas travavam demais, ficava rolando um monte de dado, ficava contando coisa, aí ficava travando um monte. E aí, quando eu tava apaixonado pelo Dungeon World, pelo ADW, eu fiquei com aquela, cara, um dia eu paro e faço um Mundo das Trevas PBTA, um dia, e fiquei com isso. Um dia. E sempre ia rolando e nunca fazia. Porque eu sempre ficava, ao invés de fazer isso, terminei a versão da DW, agora eu vou fazer o PBTA. Não, eu lançava outra versão porque eu sou perfeccionista, ficava melhorando a DW, nunca lançava. Mas eu tinha aquela ideiazinha, aquela vontade, sabe, de lançar um dia. Aí, chegou no Brasil, foi o lançamento, né, do Sombras Urbanas. Eu, putz, mano, perfeito. Vai matar minha vontade de ter um Mundo das Trevas PBTA, né? Aí eu peguei Sombras Urbanas, infelizmente, todo mundo não, mas Quem conhece a história, quem acompanha o cenário dos PBTA, sabe que o jogo nunca veio, a gente levou calote, financei o jogo e não recebi, mas eu fui atrás do jogo original em inglês, né, pra ler e tal, e aí eu comecei a jogar. Depois que acabou o Sangue e Glória, né, quando acabou a campanha, eu entreguei todo o material, todos os suplementos e tal, eu falei, putz, mano, gostei desse negócio aí de lançar jogo, vou pegar. E aí eu tinha duas ideias, eu tinha dois projetos que eu tava engavetado, duas ideias que eu tava engavetadas. Um jogo de tabuleiro, que eu sempre quis fazer também, e esse Mundo das Trevas PBTA. Então eu falei, vou fazer esses dois agora. E eu comecei a planejar, agora eu vou começar a lançar jogos. Só que eu comecei pelo jogo de tabuleiro, não pelo Sangue e Trevas. E aí eu comecei a desenvolver todo o jogo de tabuleiro. Aí quando o jogo de tabuleiro tava quase pronto, tava tipo, beleza, já tá bem balanceado, polido e tal. Agora eu vou só continuar fazendo os playtests ocasionais, melhorando e tal, porque virou só um momento que eu consegui uma vez no final de semana testar pra fazer alguma coisa e mexer nele, então durante a semana eu não tinha o que fazer dele. Tipo, e aí vou começar a desenvolver então aquele Mundo das Trevas pra BTA, porque o Sombras Urbanas não me satisfez. Eu fui atrás do Sombras Urbanas original, né, Urban Shadows e tal, e eu falei, pô, o jogo é muito legal, só que ele não satisfaz o que eu tô procurando, porque ele é... Como maioria dos PBTAs, ele é bom para aventuras curtas. Só que ele tem um problema de longo prazo. Eu não consigo me imaginar jogando uma mesa de 8 anos, que nem eu tô jogando essa de Sangue e Glória, no Sombras Urbanas. Porque tem muito pouca customização de personagem, que para mim é muito importante. Um dos problemas são problemas, entre aspas, né? Um dos elementos que não me satisfazia era isso. Pô, você vai jogar lá no Sombras Urbanas? Você vai jogar com vampiro. Não. Você não vai jogar com um vampiro. Você vai jogar com esse vampiro. Ele é um nobre, engomadinho, rico, blá, 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 sabe? Tipo, é meio que te dá um personagem, não te dá só uma... Você pode customizar ele, mas é muito pouco. Você quer essa habilidade ou essa, mas você é isso aqui. Isso, e aí... Mas é a proposta, assim, não era o que eu tava buscando, não é que é ruim, é que é a proposta dos Sombras Urbanas. Essa proposta de, você vai jogar com esses personagens aqui, você vai jogar com esses... Isso, e aí... E aí, quando o jogo tabuleiro já estava encaminhado, eu comecei a desenvolver o Sangue e Trevas, desenvolvi e fiz a parceria com a Craftando para lançar ele daí.
Ei, minha voz está saindo agora? Yes? Ah, tá. Então, galera, desculpa o silêncio aí no podcast aí, mas... então, o Sangue e Glória é um jogaço, tá? É muito divertido. Para quem jogava Mundo das Trevas e quer jogar, ter aquele mesmo climão, pode até jogar com os clãs e tudo, numa boa, usar o cenário todo, mas quer utilizar... O esquema do PBTA, da resolução da tríade, né? Que você tem sucesso parcial e fracasso. Todo esse esquema mais narrativista do PBTA, cara, ó, é uma grande pedida. Fácil de pegar, fácil de aprender e fácil de ensinar. Né? Qual que é a sua experiência com o Sangue e Trevas ultimamente? Assim? Você chegou a mestrar alguma campanha, algum jogo?
Cara, o Sangue e Trevas... É um jogo meio delicado, assim, porque eu testei ele muito, mas foi muito durante o desenvolvimento, então eu fui jogando, testando, né, fazendo playtests, etc. Aí tive que testar as criaturas diferentes, todas as criaturas a mais, né, que vieram como meta extra. Então eu testei, mas desde que eu lancei, eu meio que não parei, assim, porque eu tive um burnout com o Sangue e Trevas. Foi... Quando eu lancei a campanha, eu tava de boa, eu tava com poucas aulas e tal. Meu plano era, vou lançar esse livro agora, ano que vem, né? Já tá pronto o livro base, falta só as metas extra, né? Então, quando eu lancei a campanha, o livro base tava pronto, já testado, fiquei ali um ano desenvolvendo, com dedicação quase integral nele.
Uhum.
E aí falei, vou lançar. Beleza, é só as metas extra e tal. Aí que lançou a campanha, começou o ano letivo, e eu era o primeiro da lista da chamada do PSS, lá que pega as aulas, né? O processo seletivo aqui do Paraná.
Sim.
Aí, eu era o primeiro da lista. E aí funcionou assim, quando eles chamam, você é o primeiro da lista, você tem uma opção. Você pode pegar as aulas que te oferecem, né? Ou, se você não pegar, se você recusar, você pode recusar, só que daí você vai pra final da lista.
Entendi.
E aí, é porque acontece assim, o contrato do ano anterior tinha sido renovado, então todo mundo que já estava contratado do ano anterior renovou para aquele ano, né? E aí eu fui pelo novo contrato. Então primeiro todo mundo renovou, pegou as aulas que queria, aí me chamaram do novo contrato. E aí me deram a opção de um colégio integral, 40 horas semanais de aula. Eu ia dar aula das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde.
Entendi.
Fora o tempo de ir pro colégio, voltar pro colégio. Nossa. E tal, ia almoçar no colégio. E aí eu falei, putz, mano, meio que não quero, né? Aula demais. Então, é isso ou você vai pro final da fila? Aí eu falei, putz, se é o final da fila, eu não vou pegar aula, eu vou ficar desempregado o ano inteiro. Eu falei, tudo bem, eu consigo, eu tenho uma reserva de dinheiro, eu consigo ficar um ano desempregado. Mas vai que esse contrato prorroga de novo pro ano que vem, e aí eu fico 2 anos desempregado. Aí eu tive que pegar as aulas, daí eu peguei, eu tava trabalhando das 7h30 até 5h30. Me jogaram um monte de matéria que eu não dominava, tipo empreendedorismo, tinha que dar aula pra sexto ano, que é trincheira, flashback de guerra, toda vez que eu tinha que entrar naquelas salas.
Eu sei como é que é.
E aí nisso eu tinha que desenvolver, eu trabalhava das 7h30 a 5h30 com um monte de criança, com um monte de matéria que eu não entendia, que eu tinha que aprender as matérias pra poder ensinar. E aí eu tinha que desenvolver todos os suplementos do Sangue Trevas, então eu trabalhava no horário do almoço, eu comia rapidão e ia trabalhar no livro, chegava em casa à noite, dava uma descansadinha, que eu tava exausto das aulas, ia trabalhar no livro, final de semana ia trabalhar no livro, e foi, tipo, até setembro, assim, de fevereiro até setembro, sabe? Então me deu um burnout do Sangue e Trevas, que a hora que eu entreguei todo o material, eu falei, beleza, tá todo aí, eu vou ficar um ano ou 2 anos sem querer ver ele na minha frente, sabe?
Beleza. Mas você teve feedback, né? O pessoal gostou?
Sim. O pessoal tem gostado bastante.
Ótimo.
Inclusive, de feedback, o Sangue Trevas ficou, agora, recentemente, entre os 5 indicados do Prêmio Ludopedia,
por
site internacional.
Legal demais.
O Sangue Glória também ficou no ano de lançamento, os dois sistemas. Então é um dos meus grandes orgulhos, assim, que os dois primeiros jogos que eu lancei ficaram entre os 5 melhores jogos no ano que eles saíram.
Bom demais. Legal. Legal, Panon. Então, então vamos encerrando aqui o nosso
Nitrocast. Só para se alguém se interessou pelo Sangue Trevas, tem também um pacotão lá na campanha do Catarse.
Sim.
Que você pega o Sangue Glória, o Sangue Trevas, pega tudo.
Exatamente. Pra gente fechar aqui com chave de ouro o nosso Nitrocast aqui, eu vou colocar aqui de novo aqui, olha, pra gente ver as metas, né, galera? As metas. Então, olha, meta básica é ajudar, né, R$20, tem um ganho PDF e todos os suplementos em PDF e ajuda, 100% do valor vai para a Associação de Familiares e Amigos dos Autistas, tá? Super legal, botei o link aqui no vídeo também, tem o link aqui no Catarse para vocês conhecerem o trabalho dessa associação, um trabalho muito sério, muito, muito bonito, tá? E é pauleira mesmo, tá? Minha esposa é autista e eu sei, principalmente na infância, adolescência, é muito sofrido, principalmente quando o diagnóstico é tardio, sabe? Então, ajuda muito, tem que conscientizar dessa realidade e de que são pessoas que você precisa conhecer, precisa ter empatia, precisa aprender como eles são. E eles são maravilhosos, tá?
Eu sou suspeito. Esse primeiro nível é mais assim, cara, eu quero ajudar a ONG,
isso.
E aí de brinde eu vou ganhar o livro e o material todo digital.
Exatamente. Depois vem o de... isso, né? Depois é R$60, que é o livro, ó, baratíssimo para um livro de RPG. R$60 você ganha o livro físico de suplementos e todos os suplementos, e 10% vai para a Associação de Familiares e Amigos dos Autistas. Depois tem de R$135, que você recebe é, o Sangue e Glória e o livro de suplementos. Então, já que se você tiver afim de conhecer o Sangue e Glória, você já pega o Sangue e Glória e o suplemento, já pega aí mais de... Vai dar quanto? Vai dar 40 raças, né? 40 raças de personagem.
Então, são 35 com uma meta extra para adicionar 5 novas.
Isso.
A gente não falou das metas extra, né?
Mas tem as raças do Sangue e Glória.
Ah, sim, sim, sim.
É.
Mais as do Glória.
E aí tem uma pacotão. Meta
extra na campanha que vai adicionar mais 5 daí.
Isso, exatamente. E tem o Sangue Sangue, né? É para 250 que você recebe o Sangue e Trevas também. Então quer pegar o pacotão Panon Games, pode... Ordem do Graveto Games... Pode pegar aqui um mega pacotão se você já leva para casa.
O pacote Sangue Sangue, você pega o livro base do Sangue Glória, que eu tô mostrando aqui na live, o de suplementos, que eu não tenho como mostrar porque não existe ainda, uhum. O livro base do Sangue Trevas, o livro de suplementos do Sangue Trevas também, e um livro de tramas do Sangue Trevas.
Nossa senhora, físico? Físico?
É, tudo físico, tudo físico.
Nossa senhora, olha só.
O pacotão é tudo isso aqui físico, mas... O livro de suplementos do Glória, que não saiu ainda.
Exatamente. E tem lá o Mecenas grandão. E, olha, batendo meta, vai ter... O Panon vai ter que inventar outras coisas, entendeu? Olha lá, se chegar a 7 mil, serão 5 especializações inéditas. 10.500 mais 5 raças inéditas. Acima de 14 mil vai ter um bestiário. Coitado, você vai ter que ralar pra caramba.
É, então, no caso das raças novas, né, a primeira meta extra são 5 especiações novas. Então, já tem 35, vai adicionar mais 5, vai ter 40. Eu já tenho ideia de algumas delas, não pensei em todas ainda, mas isso aí é relativamente tranquilo, sabe? Esse valor ali é só literalmente... A meta é, ó, bateu esse valor aqui, porque o valor de 3.500 inicial é o valor que eu preciso para fazer a campanha com o livro, e nesse valor eu tenho absolutamente R$0 de lucro, tá? Porque entre 10% para a ONG, 13% para o Catarse, mais o preço da gráfica, de imprimir o livro, mais o hobby, que é o artista... Ele consome, para não dizer que é nada, eu deixei R$1 ou R$2 ali, R$1,80 de margem de segurança só para se mudar alguma coisa dos valores, tá? Só que se bater 7 mil, aumenta a tiragem e aí eu consigo fazer o preço de cada livro sair um pouquinho mais barato. Aí eu passo a ganhar um pouquinho de dinheiro também. Então, isso. E daí esse dinheiro, aí sim, esse dinheiro é para pagar esse desenvolvimento de desenvolver e testar, né, esse tempo de trabalho de desenvolver as novas especializações. Isso. É tudo 10% que tudo for vendendo, ou 20% no caso do digital, vai indo. Aí, se bater o 10.500, aí são 5 raças novas e tem que pagar mais artes pro hobby também, né? E aí o de 14 mil, que é a última meta, assim, eu não sei se a gente vai bater ela, eu não tô tão esperançoso assim, mas é algo que sempre me pedem, pedem há muito tempo, desde que eu lancei o Sangue e Glória, a galera pede, dá o livro dos monstros, dá um bestiário e tal. E aí eu sempre falava, cara, não dá pra fazer, porque um livro de monstro precisa de muita arte, e daí não é viável comercialmente, tá? Não dá. E eu não vou fazer se não for com um monte de arte. Porque eu tenho uma coisa minha que é... Ou eu faço bem feito, ou eu faço da forma correta, ou eu não faço. Então, se eu não consigo fazer um bestiário cheio de arte bonita pra ilustrar ele, eu não vou fazer um bestiário. E não era comercialmente viável fazer, sabe? Eu não ia vender o suficiente pra justificar o valor das artes. E eu falei, tem algum momento que isso vai ser possível... É nessa campanha. Então, e eu fiz os cálculos, o quanto eu preciso pra pagar todas as artes novas pro hobby e tal, é 14 mil. Se bater 14 mil aí, vai ter, claro, você tira disso o Catarse, a ONG, as outras artes do hobby, o custo de impressão, juntou mais isso aqui, eu consigo pagar mais um valor pro hobby pra fazer todas as artes que a gente vai precisar pra fazer um bestiário. Ele vai ter, eu ainda não faço ideia, porque é só uma ideia que eu falei, surgiu meio que um mês atrás todo o projeto, então tem essa ideia, eu já tenho uma noção de como fazer o bestiário, mas é algo que vai demandar muito trabalho, muito tempo para escrever, desenvolver, testar, mas se bater essa meta, a gente vai lá e fazer. Não sei se vai bater, mas Se bater, eu vou dar um jeito. E aí isso é importante entrar na questão do prazo. Porque o prazo da campanha tá para dezembro desse ano, mas é assim, não é um prazo de verdade, é uma estimativa. Só que, assim, o meu histórico mostra que eu não sou muito bom em estimar isso. Então, eu estimei quando que eu conseguiria entregar o livro se bateu a meta. Quando que eu conseguiria entregar todo o livro? Eu falei, ah, consigo entregar tudo até outubro. Beleza, vou jogar dezembro por precaução.
Isso, mas, sempre faça isso.
Só que isso é só com as metas iniciais, é só com a, só se bater a primeira meta, só financiou. 3.500, é, o hobby fazer as artes, eu arrumar o que já tem... Dá uma reeditada. É,
mas aí você muda. Aí você muda o prazo. Né?
Por isso que eu falo, ó, esse prazo é, ó, em dezembro, eu espero entregar o livro até dezembro, mas isso é só se bater só a meta inicial. Se bater as metas estendidas, aí provavelmente só para ano que vem. Especialmente se bater o bestiário. Se bater o bestiário, é, espere o livro lá para metade do ano que vem.
Ah, mas o povo espera, o pessoal espera.
É, eu já falo para ser justo, porque eu tô falando,
isso, ó. Isso, é. Financiamento coletivo a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Que nem obra em casa.
É, mas pra ser justo, meus dois livros anteriores atrasaram, mas eu entreguei o material de qualidade.
Entregou, é isso possível. Aí.
É não
isso
é
aí.
Nada de sumir não, que nem as Sombras Urbanas.
É, e tem que ficar em contato, né? Manter contato sempre com o pessoal, né? Conversar com o pessoal sempre.
É, eu sempre vou atualizando, postando, isso, mostrando como é que tá o negócio. Mas só pra já deixar avisado da questão do caso que a gente falou da meta de 14 mil. Se bater o bestiário, espere esse livro lá pro metade.
Legal.
Que vai dar um trabalho desgraçado desenvolver.
Então, joia. Então, nós vamos encerrando aqui. Ó, grande Panon, muito obrigado aqui pela presença. Pessoal, o projeto é muito bonito. Participe, tá? E ficamos por aqui até o próximo Nitrocast. Tem algumas últimas palavras aí pra nós, Lucas?
Cara, ficou interessado, que nem eu já mencionei antes na live. Pô, gostei da proposta, o sistema parece legal, mas ainda tô em dúvida. Vai lá, dá uma olhada no demo, baixa o demo, lê ele, vê se você gosta, e aí apoia. Ou se você fala, pô, parece bacana, mas não é pra mim? Pelo menos coloca lá o vintão, que vai ajudar a ONG, e você ganha isso. O livro, sabe, digital.
E aí pronto, e aí você
já faz uma boa ação
e... Já faz uma boa ação e conhece o jogo. Beleza. Ok, galera, então até o próximo Nitrocast! Uhul! Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast.